nós vamos falar sobre a preparação do caminho do Senhor. Eu não sei quantos itens nós vamos conseguir tocar nessa questão da preparação do caminho do Senhor, porque preparar o caminho significa tirar obstáculos, tirar impedimentos. E tem vários impedimentos, mas um deles é um assunto que talvez vai tomar 2 ou 3 dias, e depois eu vou ver nos últimos 2 dias qual assunto que a gente vai pegar. Mas vou deixar isso por enquanto. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. E o versículo 3, Isaías 40, versículo 3 e 4 e 5, diz o seguinte: eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será batido todo monte e todo outeiro. E o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Eu recentemente fiquei bastante interessado nesse assunto do caminho, e percebi que no livro de Isaías fala-se muito do caminho, não só em Isaías. Na Bíblia inteira fala sobre o caminho, mas Isaías tem isso como um dos temas muito especiais. E eu queria que você interagisse com a passagem, que você não simplesmente ouvisse e baixasse a cabeça e falasse assim: é mesmo, já ouvi essa palavra, é isso mesmo. Eu queria que você ativasse seus neurônios, porque afinal a palavra de Deus é para isso, não é para ser aceito de cabeça baixa, simplesmente falando assim e tal. Não, a palavra de Deus é para nós interagirmos com ela, para nós realmente assimilarmos e às vezes até questionarmos. Então vamos fazer um exercíciozinho para você. Se você aplicar esse exercício em outras passagens bíblicas que você for ler, você vai perceber que dá bastante base para ter revelação da palavra, você interagir com a passagem, não simplesmente ler e daí. Então vamos perguntar assim: Deus precisa de um caminho? Deus não é espírito? Não é um todo-poderoso? Ele precisa de caminho? É certo que carro precisa de caminho, um avião precisa de pista de pouso, um navio precisa de um caminho até nas águas, tem que ser profundidade suficiente. Tudo aqui na Terra que é material e vai andar em cima de alguma coisa material, ele precisa de um caminho. Mas Deus precisa de um caminho. Preparai o caminho do Senhor. E, para não deixar dúvida de que ele não está falando de um caminho espiritual, ele fala aquilo que acontece quando a gente faz uma estrada mesmo. Ele fala: abaixa os montes, levanta os vales, o que é tortuoso endireita. Então ele fala igual fazer uma estrada mesmo, uma estrada reta, nivelada, desobstruída, né? Que não seja assim e nem seja assim, mas seja assim, reto, direto, desobstruído. Preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, será batido todo monte, todo outeiro, o terreno acidentado será nivelado e o escabroso aplanado. Então, por mais que a gente ache estranho, Deus está dizendo que precisa de um caminho. Se não tiver o caminho, não vai funcionar. Fala: Deus, mas paciência, né? O Senhor arruma o caminho, né? O Senhor desce e já faz o caminho. O Senhor fala a palavra e já faz uma vez. Não precisa de máquina, não. E então é uma coisa que precisa pensar bastante. Por que que Deus precisa de um caminho? Por que que Deus precisa de um caminho? E no que você está lendo aqui, qual o resultado de preparar o caminho do Senhor, que ele fala aqui? Se o caminho estiver preparado, porque a gente só prepara o caminho, a gente só faz uma coisa se tiver motivação. Então, ele está dizendo, vai ter um resultado. Se preparar o caminho do Senhor, vai ter um resultado. Qual é esse resultado? Vocês viram aí? A glória do Senhor se revelará, toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Faz a prática contrária. Se não tiver o caminho, a glória do Senhor não se revelará e toda a carne não haverá. Tá? Então, o caminho é para o Senhor. E se tiver o caminho do Senhor, a glória do Senhor se revelará e toda a carne juntamente haverá. Onde será que é esse caminho, hein? Esse caminho não é literal, não é físico. Deus não precisa disso. Mas você viu a revista? Deus vem morar na terra. Deus vai morar na terra. A nova Jerusalém desce do céu para a terra. Ele vai descer do céu para a terra. Ele está vindo. Quanto mais próximo sua vinda, mais urgente se faz que o caminho esteja preparado. Então o caminho não é uma estrada, nem uma pista de pouso, nem um trilho para trem locomotivo. O caminho é em nossos corações. Ele poderia se revelar sem o caminho, mas aí também ele não precisaria de nós, tá? Ele poderia acabar com a gente todo, porque a gente tinha um problema sério para ele, e se revelar para quem? Sei lá, para ele mesmo. Então, assim, Deus não precisa de caminho por ele. Mas dentro do propósito dele, ele precisa de caminho porque ele quer nos usar para revelar a sua glória para toda a carne. Toda a carne juntamente haverá. Então, olhando para a igreja hoje, o mundo cheio de evangélico, crescendo cada vez mais, o mundo está vendo a glória do Senhor pela igreja? O mundo está vendo a glória do Senhor na igreja? Não. Está cheio de evangélico, mas está sem glória. Está um problema. O caminho está aparecendo pelo horizonte, né? Em obras. Espero que fique pronto para a Copa. Aliás, para a vinda de Cristo. A igreja, e ainda bem se tiver em obras, porque tem uns que já estão com a plaquinha, nossa, pronto, vão ser arrebatados qualquer hora. E nem está preparando para a volta de Cristo. Então, a igreja precisa estar em obras, porque ela não manifesta a glória do Senhor. Então, o caminho precisa ser preparado. E o caminho do Senhor está obstruído, está impedido. Aquela placa, desvio. Problemas, se você seguir em frente, vai cair nos buracos que você nem imagina. Então, se nós queremos que a glória do Senhor se revele, e Ele quer que a sua glória se revele através da igreja, Ele não aceita revelar a glória de outra forma, tem que ser através da igreja, a cabeça não vai voltar para um corpo deformado. A cabeça está glorioso, não precisa fazer nada. Mas ele voltar por um corpo deformado não faz sentido. Então ele espera o corpo estar pronto para a cabeça voltar e juntar com o corpo da mesma natureza que a cabeça. Então, nós precisamos, com urgência, saber como preparar o caminho do Senhor. Agora, uma coisa interessante que eu vi no livro de Isaías e em toda a Bíblia, é que esse caminho precisa ficar preparado, todo mundo sabe. Mas quem é que prepara, muda de uma passagem para outra. Em uns lugares fala que ele vai preparar o caminho. Ele fala assim, eu vou fazer um caminho alto para que nem os loucos desviem. Eu vou fazer um caminho e atrás de você vai ter uma voz falando, este é o caminho, andai por ele. Né? Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, tem lugar que fala que Deus vai fazer o caminho, e tem lugar que fala que nós precisamos fazer o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Outra vez, eu vou preparar o caminho. Então, é Deus e nós na fita. Amém? Nós estamos juntos nesse processo. Como dizem Filipenses, servir ao Senhor com temor e tremor, porque Deus é que opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele vai voltar, logo o caminho vai estar preparado. Você quer fazer parte? Coopere com Ele no caminho que Ele está preparando, nas igrejas e entre nós. Irmãos, do jeito que a igreja vem vindo, não dá. Então você precisa apertar seu cinto, preparar sua mente para mudar. Como eu disse naquela revista, Deus está mudando as regras do jogo. Pessoas que estavam em cima, em proeminência, vão cair. Pessoas que não estavam em lugar nenhum vão subir. Deus vai mudar tudo, vai virar as mesas. E você precisa estar aberto para coisas novas, coisas diferentes, coisas que o homem ainda não viu, não entendeu, porque do jeito que está, não dá. Não dá mesmo. E ele avisa que ele vai preparar o caminho e ele nos exorta a preparar o caminho do Senhor. Então, o nosso tema essa semana vai ser sobre isso, mas é lógico, como eu disse, eu acho que a gente não vai conseguir falar sobre muitos obstáculos, mas eu quero dar boa atenção para um grande obstáculo e talvez dê tempo para mais alguns por aí. Mas vamos tratar pelo menos de um grande obstáculo, que talvez seja o maior de todos e que o Senhor vem chamando minha atenção ultimamente. Vira então comigo por Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 12. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas, caminho, tá? Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, continua o assunto do caminho. Tem gente que está cansado, a igreja está cheia de gente amargurada, magoada, cansada, com bastante tristeza. E ele fala, tem que fazer um caminho para que essas pessoas se reanimem e volte a caminhar. Ele fala sobre as mãos cansadas, joelhos vacilantes e o manco, né? Então ele fala para pessoas que perderam a fé, perderam a esperança, que estão desanimadas, estão amarguradas, estão cínicas, críticas e estão precisando de um caminho reto para que eles não caiam. Não pode ter desníveis, não pode ter obstáculos, não pode ter pé de tropeço. Tem que ser um caminho desimpedido para que até os mancos possam andar por ele. Então é o mesmo assunto que nós estávamos tratando lá. É isso aí. O caminho é para o Senhor, mas o caminho também é para nós e para os que estão cansados e afadigados. E nós precisamos de um caminho reto que permita que essas pessoas caminhem, né? Mas aí você viu que ele faz, a gente faz isso através de seguir a paz com todos, quer dizer, fugir de brigas e de ofensas e tudo quanto é coisa, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, eu não sei se você gosta desse versículo, mas eu não gosto não. Esse versículo me dá um frio na barriga. Você gosta? Sem a santificação, busca a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você acha isso legal? Isso é terrível. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não, eu creio, é pela fé, então, não. Sem santificação não verá o Senhor. Isso é um problema seríssimo. sério, precisa de santificação para ver o Senhor. Então isso dá um frio na barriga. Nós vamos continuar lendo aqui, mas antes disso a gente precisa ler uma outra passagem que nos dá um alívio e uma orientação. Aqui pertinho, 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis aos maus desejos que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, por quanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Vocês notaram uma coisa que dá um pouquinho mais de esperança nessa passagem aí? Ou não? Ele está falando que tem que ser santo, não pode andar nos maus desejos que antes nós tínhamos, tem que ser filhos obedientes, tudo isso aperta a gente mesmo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, quanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Então, isso aí é igualzinho a outra passagem: sem santificação não verá o Senhor. Mas vocês viram alguma coisa aqui que dá esperança? Que traz um alívio sobre essa cobrança terrível? Que tem que ter santificação, senão não vai ver o Senhor? Quem viu? Uma palavra só. Fala uma palavra só. Qual a palavrinha que resolve tudo?
Graça.
Ele fala: cingir os lombos do vosso entendimento e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Precisa ser santo antes da volta de Cristo. Mas se precisa ser santo antes da volta de Cristo, vai precisar de graça como nunca houve na história deste mundo. Tem que ter abundante graça. Nós não vamos conseguir nos santificar sem a graça. A graça é o poder de Deus em nós, que nos capacita a ser santos. Então, você é louco se você vai se santificar sem a graça. Já foi tentado anos e anos e anos antes de Jesus vir, e foi provado que não funciona, você não consegue. Mas também tem sido provado que as pessoas falam de uma tal de graça barata, que recebe a graça para ir para o céu, mas não para ser santo. Isso também não funciona. A graça foi dada para que nós fôssemos santos, para que Jesus possa voltar para uma igreja santa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A igreja vem crescendo com a semente que Jesus plantou há 2000 anos atrás. Ela vem passando por todas as fases. Mas antes da volta de Cristo, ela será uma igreja mais santa do que em qualquer época da história. Não porque as pessoas serão melhores. Não porque as pessoas são diferentes das pessoas de épocas passadas. Mas porque vai ter abundante graça. Isso significa que as últimas chuvas serão maiores do que as primeiras. A chuva temporã é maior do que... A chuva serôdia é maior do que a temporã. As últimas é maiores do que as primeiras. Então, se Deus vai ter uma igreja gloriosa, se Ele vai ter um caminho, se a glória do Senhor se revelará a toda a carne, então vai ter um derramamento de graça como nunca houve na história do mundo. Amém? E o que você tem que estar fazendo agora? Esperar inteiramente na graça que vem na revelação de Jesus Cristo. Se você não tiver graça, você não vai ter santificação, não vai ter caminho, não vai ter nada. Você precisa olhar atentamente para a graça. Por isso que a estratégia de Satanás nesses dias é distrair-nos para não percebermos a graça. Porque a graça não está só nos céus. A graça está em pessoas, em lugares. ao nosso redor. E nós temos preconceitos, nós temos barreiras, nós temos muros que nos impedem de ter acesso a essa graça. Esse não, esse não. Esse é seita, esse é heresia, esse é isso. Eu vou ficar na minha solidão, no meu isolamento impuro, porque eu não sou santo também. E Deus fala, Deus, manda a graça dos céus. Ele falou, não, já mandei do céu para um monte de gente. Você começa a abrir o coração para esses monte de gente que eu dei a graça e começa a receber essa graça. Porque senão não vai ter graça. E vai ser uma igreja sem graça. Ou desgraçada, né? Nós precisamos da graça. Nós precisamos esperar inteiramente na graça. Nós precisamos cingir os lombos do nosso entendimento, que significa prepara para caminhar, prepara para engolir coisas que você não consegue engolir. Há muitos anos te ensinaram que não podia engolir, agora você vai ter que engolir. Prepara a sua mente para andar para um caminho que você nunca andou antes. Entendeu? Porque você só vai ser santo se tiver graça. E a graça não vem pelos caminhos que você quer, vem pelos caminhos que Deus quer. Então, cinge os lombos do entendimento e prepara-se para andar por caminhos que você não andou. E prepara-se para receber graça que você nunca recebeu. E prepare-se para ser santo como você nunca foi até hoje. Amém? Para experimentar a alegria de ser santo. A força para negar a si mesmo. A força e a alegria para agradar a Deus e negar a si mesmo e tomar a cruz. Né? Qualquer pessoa que falar com você que os últimos dias vão ser dias só de glória, é mentiroso. Vão ser dias horrorosos, terríveis. Vai ter sofrimento pra caramba. Mas qualquer pessoa que fala que você só vai ter sofrimento, fala pra ir embora também, porque vai ser dias gloriosos, maravilhosos. É. Você já pensou quantos minutos passaram entre Jesus no Jardim de Getsêmani, suando sangue, e Jesus ressuscitado? Foi poucos dias. Ele estava no mar, profundeza do sofrimento que você pode imaginar. E depois ele estava na maior glória, ó, juntinho. Os últimos dias serão dias, inclusive a Bíblia fala em Malaquias que Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor. E Pedro, citando essa passagem, Atos 2, diz: grande e glorioso dia do Senhor. Será que Pedro errou? É terrível ou é glorioso? Não, é terrível e glorioso, sabe? Estava pregando esses dias, um irmão que estava comigo, os missionários de Moçambique que estava comigo, foi sexta-feira passada, e ele disse, puxa, a palavra estava tão forte, tão impactante, tão sério, inclusive algumas coisas que eu vou falar com vocês ainda essa semana, e as pessoas rindo, e as pessoas assim, parece que não é com elas, parece que é com outro. Falei, esse é problema nosso, nós ficamos desenhando como vai ser a imagem de Cristo, e todo mundo fica alegre, você é assim, que maravilha, mas ainda não veio profeta com cinzel, né, com coisa para cortar. E quando a palavra atingir esse nível, e a gente ora sempre para que atinja, vai ter poder, vai ter oposição, vai ter perseguição. O mundo não aceita. O mundo nos aceita porque a gente não mexe com seus brilhos, não tem poder. Mas quando tiver poder, o poder das trevas não gosta do poder de Deus. Então, vai ter perseguição. Então, se nós não temos muita perseguição, é porque nós temos muito pouco poder. Quando tiver poder, vai ter perseguição. Mas você quer o poder a si mesmo? É? Você quer o poder a si mesmo, mesmo que venha com perseguição? Você quer o dia glorioso do Senhor, mesmo que vai ser terrível? Sabe, Elias, fogo desceu e depois Jezabel quer matar e ele quer morrer. Não é verdade? Poucos minutos depois. Assim, não pense, não deixe ninguém te iludir que é só glória ou é só terror. É glória e terror juntos. Os grandes homens de Deus, pessoas que têm experimentado o grande poder de Deus, sabem que tem grandes vales logo perto. Então não é brincadeira, não é brincadeira. Mas estamos, não tem jeito de evitar. Então é bom gostar. Vai ter glória que vai ter perseguição, vai ter sofrimento, vai ter um monte de coisa, mas Deus estará conosco, amém? Agora volta então comigo para Hebreus 12, nós vamos continuar lendo, que aí nós vamos entrar no nosso assunto, no primeiro obstáculo que tem no caminho do Senhor. Então nós vimos que ele fala no versículo 14, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora o versículo 15, eu quero que você preste muita atenção, que isso é muito importante, tem muito a ver conosco. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então ele fala, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, é possível ser cristão e estar privado da graça de Deus. Ele não flui, ele não opera na sua vida. Então isso se chama cristão derrotado, cristão que procura ficar firme, procura permanecer, mas ele está sem graça, porque está cortado, bloqueado, não chega nele a graça de Deus. Ele fala assim, você precisa de santificação, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas toma cuidado para que ninguém se prive da graça, porque se privar da graça, não tem santificação. E como que se priva da graça? Uma das formas é o que diz aqui, raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então nosso assunto vai ser sobre esse bloqueio específico que está atrapalhando a vida das famílias, das igrejas e de modo geral impedindo que a glória do Senhor se revele ao mundo. Nós temos problemas sérios. Todos vocês, eu acredito que têm esses problemas. Conhecem pessoas que têm esses problemas. São problemas que, por estar na igreja, parece que não são resolvidos, não são tocados, não são tratados. E Deus precisa tratar conosco. No início de julho, agora, me pediram para falar sobre uma frase da oração do Pai Nosso, que eu nunca tinha pregado a respeito. Então eu peguei alguns livros e ia sair de férias. Férias, minhas férias não são em julho. Em julho é mais pesado o trabalho do que nos outros tempos. Nós tivemos dois cursos intensivos. Foi muito pesado. Também em agosto fiz uma viagem e estava descansando, lendo esses livros sobre esse assunto. E dois dos livros, é verdade que um deles é um pouco resumido em português, mas os dois livros que eu estava lendo em inglês também tem versão em português. Um deles é aqui, ó, O que os cristãos devem saber sobre a importância do perdão. Foi escrito por pastor de Toronto, Canadá, John Ornott, e a esposa dele. Ele escreve metade, ela escreveu outra metade. Não é teoria, é pregação poderosa e experiência própria, principalmente da esposa dele, Carol. Ela conta sobre a experiência que ela teve com a mãe dela, que é uma coisa impressionante. E o ensino que esse irmão dá é tão simples, tão direto, que me fez muito bem. Foi muito bom. Foi o primeiro que eu li inclusive em inglês, parece que tem uma versão mais completa, mas esse aqui já é muito bom. E o outro livro que eu estava lembrando sobre ele, que é o livro que eu lembrava que meu pai tinha lido, chama Perdão Total, do R.T. Kendall. E o Kendall é um americano que foi pastor do Westminster Chapel, em Londres, por mais de 20 anos. Depois que Martin Lloyd-Jones foi lá, ele foi o próximo. E interessante que ele escreve o prefácio do livro do Arnott, que os dois se conhecem bem. E os dois, ele principalmente, ele começa o assunto de perdão, ele tem muitos outros livros sobre perdão, esse Kindle. Porém, ele começa a partir de uma experiência pessoal também. Então, assim, o assunto que nós vamos tratar esses dias não é um assunto teológico nem teórico, é um assunto real e que funciona e que afeta a vida de pastores até renomados, né? E o livro é tão maravilhoso, eu li em inglês, não sabia se tinha em português, depois eu achei uma editora totalmente desconhecida, até secular, parece Matrix ou sei lá, uma editora que eu nunca ouvi falar, mas o Mr. Google é muito bom para mostrar a gente as coisas. Tinha em português, eu já vendi centenas desse livro desde então, porque a palestra que eu dei foi em 24 de agosto, de lá para cá, venho pregando isso em muitos lugares. E ele é tão eloquente, ele é tão maravilhoso, que no fim do livro ele fala sobre o assunto de amar seus inimigos e do galardão que você ganha quando você ama seus inimigos. E aí eu comecei a ficar, Deus, arruma uns inimigos para mim, porque eu preciso ganhar esse galardão. Então ele sabe vender muito bem o peixe. Eu falei, gente, eu preciso de arrumar inimigo logo, porque eu tenho que amar esses inimigos para poder... Mas é uma oração bem perigosa, né? Você orar para Deus te dar inimigo, mas o galardão é grande. Então, precisamos tratar sobre isso. Mas vamos começar então esse assunto do perdão. Eu li 4 livros, na verdade, estou lendo um 5º, maravilhoso, maravilhoso, mas esse não tem em português. Mas esses 2 dos 4 estão em português, então tem muita base, muito mais detalhes do que nós vamos passar para vocês aqui. Muito bom mesmo, são palavras assim bem, bem impactantes e bem próprias, e muda muito o lugar comum que as pessoas ensinam. Porque, por exemplo, eu tenho percebido, depois de um certo tempo de pregar essa mensagem em vários lugares, em várias igrejas, eu comecei a perceber que o meio evangélico tem um conceito muito errado sobre perdão. Quando você prega sobre perdão, eles veem todo mundo com esse negócio. Gente, de onde vem isso? E aí eu comecei a descobrir por que é isso. Que no meio evangélico prega-se que se você comete um erro, você tem que pedir perdão. E aí o cristão, como sempre, ele pega essa mensagem e ele inverte. E ele diz, se o outro vier pedir perdão, eu perdoo. Que o outro tem que pedir perdão. Então o crente nunca pega a mensagem para ele. Pega a mensagem do crente para o outro. Né? Por isso que assim, pegar empregado cristão é a pior coisa. Né? Eu tive junto com alguns irmãos de Guarulhos. E eles estavam falando que muitos empresários estavam convertendo. Muito cheio do Espírito Santo e tal. E começaram a empregar empregados cristãos. E depois eles ficaram tão decepcionados. Não querem nem saber mais. Porque empregado cristão é sem vergonha pra caramba. Sabe? Porque ele pensa assim, o patrão tem que me aguentar, tem que me engolir, ele é cristão. Ele não pensa que ele tem que fazer alguma coisa, ele pensa sempre que a mensagem do evangelho é para o outro, entendeu? Então assim, por exemplo, marido e mulher, né? O marido fala para a mulher, você tem que submeter. Ué, essa é a tarefa do outro, você tem que aprender a sua, né? E o outro, a mulher fala, você tem que me amar. Então assim, cada um só aprende a lição do outro, não aprende o dele. Entendeu? Então assim, você tem que pedir perdão. O cliente aprendeu assim. E aí o irmão veio para mim depois e falou assim, quer dizer que eu tenho que perdoar mesmo que o outro não venha pedir perdão? Eu falei, meu irmão, você não escutou tudo que eu estava falando? Eu não estou falando de pedir perdão, isso é outra mensagem. Realmente é importante, quando você comete um erro, vai se humilhar e peça perdão, isso é importante. Eu não vou pregar sobre isso. Agora, eu estou dizendo que você tem que perdoar mesmo que a pessoa ache que não fez nada de errado. Você tem que perdoar e pedir a Deus que ela nunca descubra que ela fez nada de errado. Você tem que orar para ela ser abençoada tremendamente e que ela nunca saiba que você ficou ofendido. Então, nunca você vai esperar ela me pedir perdão para perdoar, não. Tem nada a ver. Então, já vou avisando vocês, antes de começar a mensagem, você desativar esse negócio que tem na sua cabeça. Você não precisa esperar o outro pedir perdão para você perdoar de jeito nenhum. E outra coisa, gente. Crente chega no outro e pede perdão por nada. Ele acha que não errou nada. Sabe, ele chega assim e fala assim, irmão, eu quero que você me perdoa, porque aquele dia quando você fez isso, ele vai falando os pecados de tudo outro. E depois fala assim, porque você fez aquilo, e você fez isso, e você fez aquilo, e você fez isso, e eu fiquei mal. Poxa vida, então quem está errado, né? Você é a vítima, está pedindo perdão, você está acusando. E usando o pedido de perdão para acusar o outro, né? Então, assim, é coisa muito falsa, muito sem graça. Nós precisamos aprender mesmo o que é esse negócio, perdão. Então, vira comigo para Mateus 6, que aí nós vamos começar pelo assunto mais importante e lembra que nós estamos querendo tratar. Lembra que nós estamos querendo tratar de um grande empecilho para a graça de Deus. Ele falou, toma cuidado para que não surja nenhuma raiz de amargura e se prive da graça. Bom, nós estamos vivendo uma época onde as raízes de amargura estão florescendo, estão espalhadas, estão por aí. E nossas igrejas, nossas vidas são frutos de grandes raízes de amargura. Coisas que nós nem, às vezes nem tivemos nada a ver com eles, e nós somos frutos e herdamos essa herança maldita de amargura. E isso vem causando divisão e impedindo a graça de Deus correr, e o caminho do Senhor não está preparado, e nós precisamos de conserto urgente, precisamos de coisas graves do Senhor. Agora eu não vou ler a oração do Pai Nosso, eu mandei você virar para lá por um outro motivo, tá? Então você fica meio aberto, mas eu não vou ler porque você já sabe de cor, né? Então vamos pedir que vocês levantem a mão se você já orou a oração do Pai Nosso alguma vez na sua vida. E levanta a mão e fica com ela levantada, tá? Não desce ela, tem gente que tem vergonha assim. Não, se você já orou a oração do Pai Nosso, levanta a mão, tá? Eu já orei. Você já orou a oração do Pai Nosso, tá? Então você está se incriminando aqui, tá? Então tá bom, pode baixar. Quando terminar de pregar, você vai pedir a Deus para esquecer dessa oração que você fez. Porque essa oração sua, você não sabia o que você estava fazendo. Você estava falando coisa absurda e você vai entender por quê. Você fala, não, Deus, eu só vou orar essa oração novamente quando eu fizer um pouquinho de dever de casa, porque desse jeito não dá. Esqueça que eu orei essa oração. Então, vou mostrar para vocês o perigo dessa oração. Primeiro lugar, aqui em Mateus 6 não diz, mas em Lucas diz, na mesma ocasião, que os discípulos viram Jesus orando e ficaram impressionados e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Então eu imagino que Jesus estava orando de uma forma tão maravilhosa que eles ficaram com vontade de orar daquele jeito. E olha que Jesus, a oração de Jesus não era qualquer coisa, né? Mas uma vez ele orou e o rosto dele transfigurou as vestes e o reino de Deus chegou. Já pensou? Moisés e Elias apareceram. Isso é oração, hein? Isso é oração de poder. Então, na hora que eles pediram para ele ensinar, não foi assim, mas, de qualquer forma, a oração de Jesus deve ter sido uma experiência maravilhosa ver ele orando. Agora, pelo que eu sei de Jesus, de outras coisas e tal, eu ia dizer assim, que Jesus ia falar, criançada, vocês acham realmente que eu posso ensinar uma reza para vocês? É uma coisa de me pedir para ensinar a curar. Como é que cura um cego? Toda vez que ele curava um cego, ele curava de forma diferente, né? Pois é, não tinha uma receita. Cospe tal barro, põe tal barro. Ele fez isso uma vez, nunca mais curou o cego de jeito. Toda vez que ele curava de jeito diferente. Então daí ele falou assim, tem gente que ensina a curar. Tem que estar em contato com o pai, você vê o pai fazendo, você faz só. Então eu ia dizer, Jesus, você é criança, você acha que eu vou ensinar a orar? Vai ensinar a orar porque toda vez que ora, você vai orar diferente, vai orar com o que está no coração e tal. Não. Jesus reagiu de forma diferente. Não, tá bom, você quer que eu ensine? Vou ensinar. E aí ele ensinou a oração, do jeito que nós temos aqui. Lógico que ele não estava querendo dizer que nós devemos orar exatamente essas palavras. Ele estava passando os princípios eternos, permanentes, de como se fala com Deus. Pode orar essas palavras, mas essas palavras não são mágicas. Ele está orando, ele está ensinando princípios da oração. Princípios muito importantes, muito fundamentais, e que nós, infelizmente, temos ignorado muito como igreja, e isso tem trazido problemas sérios para nós. Então eu vou ensinar para vocês, tem dois lugares nessa oração que são perigosos. Começa no Pai Nosso. Esse nosso é um problema, sério. Porque nosso quer dizer que você tem uns irmãozinhos que você detesta, que são tão filhos de Deus quanto você, e que se você não tiver em paz com eles, Deus não vai ouvir sua oração. Então, não tem Pai meu, é Pai nosso. Quando você fala a oração do Pai Nosso, você já chega para ele sabendo que ele tem outros filhos e que você tem que amar eles. E é o seguinte, Deus não te deu escolha de quem é seu irmão. Assim como seus irmãos naturais, você não escolheu, seus irmãos espirituais, você não escolhe. Então, irmão pode pensar diferente que a gente, pode agir totalmente contrário a gente pode não gostar de nada que ele faz, mas nada disso faz ele deixar de ser irmão. Ele é irmão, ele nasceu irmão. É problema, meu filho, tem que viver com o negócio, não tem jeito, você tem que engolir isso. Isso é o fato mais básico da vida. Irmão você não escolhe, irmão é seu. E quando nós falamos Pai Nosso, tem uma heresia dizendo que irmão é só aquele que crê igual a gente. Não é verdade. Irmão nosso é todo aquele que nasceu de novo. E tem muita gente nascida de novo que pensa totalmente diferente de você e é seu irmão. E não é você que determina quem é seu irmão. Não é o pastor, não é a denominação, não é a igreja. É Deus. Se ele gerou o cara... Tem gente que odeia católico, acha que católico não pode ser irmão. E eu tenho uma solução para esse pessoal que não gosta de católico, que aceita, que não acha que católico pode ser irmão. É igreja em celas. Não é igreja em células, é igreja em celas. Bota ele preso junto com o padre católico, convertido de verdade. E dentro de poucos dias ele vai ver que talvez o padre é mais nascido de novo do que ele. E aí ele nunca mais vai olhar católico do mesmo jeito, porque ele é forçado. Perseguido junto, eu estou falando isso não é de conversa, aconteceu mesmo na Romênia, Richard Wurmbrand, aquele livro torturado por amor a Cristo, ele ficou preso, ele era pastor protestante, ficou preso como padre e ele viu a graça de Deus, viu o novo nascimento, viu Deus na vida do outro. E ele pode falar: Deus, como é que você faz isso? O cara crê no papo, o cara totalmente errado. Eu falei: Deus, fala assim, mas eu aceito você, posso aceitar ele também. Então, assim, evangélico acha que católico é idólatra, mas ele nunca lê lá em Apocalipse, onde fala que o maldizente está lá junto com o idólatra no inferno, juntinho. E maldizente é fofoqueiro, e protestante fofoca, que é uma desgraça. Então, assim, você não é salvo, você é idólatra. E o outro fala assim: você é fofoqueiro. Então, nós dois estamos lá no inferno juntos. Nós temos assim a ideia de que o pecado de católico, o erro deles, é pior do que os nossos. Entendeu? Então, não estou dizendo que todo católico é salvo. Mas você sabe que a maioria dos evangélicos também não é salvo. Sabia disso? Não é salvo. Aqueles irmãos lá em Brasília orando pela propina, vocês viram? Os irmãos orando pela propina: ó Deus, obrigado porque roubamos o governo. É? Obrigado pela tua provisão. Gente, é uma vergonha. Quantas igrejas evangélicas não se prega o evangelho, não se prega arrependimento, não se prega nascimento de novo, só prega que você já é o pão, já é o bolo, só falta o glacê aqui, ó, vem cá, que Jesus vai passar o glacêzinho em você. Você já era bom, agora você vai ficar melhor. Então, assim, nós achamos que a pessoa é salva por causa de uma fórmula, por causa de uma doutrina. Que tipo de Deus é esse? Não é verdade isso. Agora, o problema, verdade seja dita, não é muito sério entre evangélico e católico. O problema maior é entre evangélico e evangélico. Evangélico até aguenta católico, mas o outro evangélico não aguenta de jeito nenhum. Então, não podemos tratar só desse problema. Nós temos que dizer: Pai Nosso. É uma oração meio perigosa, você está falando Pai Nosso, e todos aqueles irmãos que você odeia são seus irmãos. E o Pai não vai responder sua oração se você não reconhece ele como irmãos e não trata eles como irmãos. Pai Nosso, eu gosto do Senhor, mas não quero ele. Ele fala assim: sinto muito, não é possível. É Pai Nosso. Então você precisa começar na oração do Pai Nosso, tem problema com o nosso, tá? Você precisa cuidar do como é que você está fazendo com os outros filhos. E daí você vai prosseguir na oração. Aí o resto da oração não tem perigo nenhum, tá? O resto da oração, assim, Deus responde que ele é bom. Então você fala assim: santificado seja o teu nome, ele vai santificar mesmo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, depende dele mesmo, ele vai fazer. O pão nosso cada dia nos dá hoje, ele é bondoso, ele vai dar mesmo, sendo ruim, sendo bom, ele vai te dar. Não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal, isso é ele que tem que fazer mesmo, né? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Glória a Deus. Se eu fosse Jesus, você terminou falando, teu reino, o poder e a glória para sempre, amém, eu já entrava em alfa. Pensando assim, reino, poder, glória. Jesus não, ele vem para a terra imediatamente. E pega uma das frases da oração, que é a frase que eu não falei, porque ela é perigosa. E ele pega só essa frase, ele fala, olha, ele termina. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Pensa assim. Ele está pensando no reino, poder e a glória. Não, ele voltou para uma frase no meio da oração e fala, gente, eu estou ensinando vocês a orar o Pai Nosso, mas tem um negócio do Pai Nosso que eu quero pensar assim e mostrar para vocês que esse negócio aqui é perigoso. E vamos ler essa parte. Porque a oração do Pai Nosso você já sabe. Mas essa parte que vem depois é aqui a questão. Depois. É Mateus 6. E versículo 14. Ele diz aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. É condição. Se perdoar, ele perdoa. Se não perdoar, ele não perdoa. Então ele desceu do teu reino, poder e a glória para sempre, amém? E voltou para uma frase. Nenhuma das outras frases tem problema. Não citou nenhuma outra frase. Essa frase aqui pode impedir sua oração. Pode cortar a graça na sua vida. Pode te fazer secar e ser um cristão que nunca vai dar fruto. Essa frase. Se perdoardes, ele perdoa. Se não perdoardes, ele não perdoa. É a única condição em toda a oração do Pai Nosso. É essa condição. E vamos falar a frase então? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sublinha o assim como. Esse assim como é perigoso. Por isso que eu falei que você tem que retirar a oração do Pai Nosso que você fez. Fala, Deus, não faz isso não. Não faz isso não. Deus, eu não sabia o que eu estava falando. Eu não sabia. Não me perdoa assim como eu perdoo. De jeito nenhum. Porque aí eu vou estar enrolado mesmo. Vai estar um problema sério. Se o Senhor me perdoar assim como eu perdoo, não dá certo. E nós só temos mais uns 5 minutinhos, mas vamos tentar terminar essa parte aqui. Ó. Tem muito cristão que não perdoa. Esse já está fora, né? Me perdoa assim como eu não perdoo, né? Então assim, não funciona. Mas vamos para os que perdoam, porque quase todo cristão fala que perdoa. Então vamos para os 4 níveis de perdão. Tem 4 níveis de perdão. O primeiro é o perdão desvinculado. O perdão desvinculado é assim. Eu perdoo, mas não quero ver o cara nunca mais. Que ele fique ele para lá e eu fico para cá. Sabe? Eu perdoo, mas não quero ver. Tá? Porque senão tudo surge de novo. Então fique longe. Eu perdoo, mas que fique ele lá e eu fico cá. Agora veja como isso coloca Deus numa saia justa, não é verdade? Me perdoa assim como eu perdoo. Eu perdoo, mas não quero nem ver ele. Puxa, que Deus fala assim, o que eu vou fazer com você? Eu tenho que te colocar no cafundó do céu. Sabe? Cafundó do céu, sabe? É o lugar onde Judas perdeu as botas. Porque Judas não entrou no céu, mas a bota ficou lá. Ele tem que te colocar no céu, no lugar onde ele não te vê. Como é que ele pode te colocar no céu, onde ele não te vê? Me perdoa assim como eu perdoo. Eu que perdoo, não quero ver. Então, eu te perdoo e não quero te ver. Aí você entra no céu e fica assim, ó. Meio difícil, né? Me perdoa assim como eu perdoo? Complicado. O segundo nível de perdão, esse é o perdão desvinculado. O outro é o perdão limitado. Perdão limitado é assim. Eu sou cristão, eu tenho que perdoar. Jesus mandou perdoar. Então é o seguinte. Quando eu vou numa festa ou numa reunião onde a outra pessoa está, eu não saio da porta quando ela entra. Eu fico. Nossa, legal, hein? Eu aguento ficar. Você entra na festa, um entra e o outro sai. Ou então assim, eu chego, ele chega para mim, eu chego para ele e falo assim, boa noite, eu não vomito. Eu chego assim, dá vontade. Eu. Boa noite. Então, assim, é um perdão limitado que significa assim: eu consigo ficar perto dele sem vomitar, eu consigo cumprimentar, eu só não quero papo com ele, tá? Boa noite. Ah, como vai? Entendeu? Aquela coisa formal. Então, esse perdão limitado significa que você consegue conversar com o cara, consegue, assim, conversar no sentido de cumprimentar, mas você não tem relacionamento, você não tem amizade, tá? Tudo, assim, fica meio longe, né? O terceiro nível de perdão é o perdão total. Perdão desse aqui, ó. Perdão total mesmo. Que é você perdoa totalmente e você tem amizade igual tinha antes ou até mais. E você sabe disso porque os dois conseguem conversar juntos sobre quando estava de mal e rir da burrice. Nós éramos tolos, nós éramos crianças, nós éramos bobos. Entendeu? Então, quando os dois superam tanto o ocorrido que conseguem até rir juntos do que fizeram, eu vi você sair opa da rua, assim, começa a falar e rir, é porque realmente está curado mesmo. Então é um perdão total que estabelece o relacionamento total. E o quarto nível de perdão que precisa, tá, é o seguinte: tem vezes que não dá para restaurar o relacionamento. Você pode perdoar totalmente, está totalmente livre e tal, mas tem vezes que não dá para restaurar o relacionamento, até porque o outro já morreu. Aí não tem jeito de restaurar o relacionamento mesmo, né? Espero que não, né? Porque já morreu. Uma vez eu estava falando sobre isso e eu vi um irmão contou o testemunho de um médico que falou que o outro prejudicou ele na carreira dele, não permitiu, mentiu a respeito dele, pediu promoção dele, atazanou a vida dele. E o cara morreu. Mas o cara que ficou, o médico, ficou tão amargurado que todo dia que passava perto do cemitério, ele fazia um safado. Você já pensou? O cara já estava morto, mas não terminou o problema do cara. E tem gente que tem problema com o pai já morreu, não é verdade? Mas continua tendo problema com o pai. Então, nem sempre o perdão total envolve restaurar o relacionamento, até porque pode ser que a outra parte já morreu e você precisa perdoar, né? Você precisa ser liberto. Então, até de uma pessoa que já morreu, mas não tem jeito de conversar ou voltar a ter relacionamento. Então, o quarto nível não é pior do que o terceiro. É uma impossibilidade, é perdão total os dois, porém, assim, você não tem jeito de ter relacionamento porque o outro morreu. Mas tem também o caso da pessoa não ter morrido e mesmo assim não ter jeito de ter relacionamento. Porque Deus perdoou o mundo inteiro. E tem gente que não relaciona com ele, não é verdade? Então, se nem Deus pode forçar os outros a ter relacionamento com ele, muito menos nós, não é? Então, pode ser que tenha pessoas que você perdoa totalmente, você está disponível, pronto para relacionar, porém a outra pessoa não quer de jeito nenhum. Então, você precisa entender que perdão é uma coisa, relacionamento é outra coisa. Perdão total significa que você, do seu lado, pode ter relacionamento a qualquer momento. Não existe porta fechada, não existe barreira. Você está como se nunca tivesse acontecido, você está livre de qualquer mágoa. Mas o outro não querendo, você não vai forçar. Então você vai ficar na sua até que ele queira ter um relacionamento. Agora, tem pessoas que andam a segunda milha, a terceira milha e até conseguem restaurar um relacionamento com muita dificuldade, mesmo o outro não querendo. Mas entenda bem uma coisa, gente, e agora é muito importante entender: perdão é unilateral, não depende de ninguém. Perdão não precisa do outro vir rastejando pedir perdão. Perdão é algo que você decide dentro de você. Você pode perdoar sem que o outro queira, sem que o outro ame, sem que o outro deseje, você não tem problema. Perdão é unilateral. Relacionamento é bilateral. Relacionamento precisa dos dois realmente conversando, entendendo, os dois querendo, né? Mas o perdão é unilateral. Então Deus perdoou o mundo unilateralmente, mas ele não consegue ter relacionamento com todo mundo porque alguns não querem. Agora, muitos cristãos usam isso como desculpa. Não perdoou totalmente, mas diz que o outro não quer. Mas, na verdade, a barreira está ainda do lado de cá. E isso é assunto para nós tratarmos em outros dias, né? Não pode usar isso como desculpa. Muita gente usa como desculpa. Porque se você perdoou totalmente, mas não tem relacionamento, você sinceramente tem que ser uma pessoa, qualquer momento que o outro queira, você está pronto para relacionar. Você está pronto a andar a segunda milha. Você está pronto a ter relacionamento. Você não tem problema nenhum em estar ligado com a pessoa. Agora, nós vamos parar por aí, mas amanhã nós vamos dar sequência, tá, nesse assunto. Então vai pensando, vai meditando sobre isso. Isso é muito importante. Eu espero que Deus fale ao seu coração de uma forma muito forte, para que coisas que você nem percebe que tem sejam tiradas da sua vida. Amém?